ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, terça-feira, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado de Rodrigo Campos, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Vamos começar então o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional. Bom, enquanto os reservas se preparam para o jogo contra o Volta Redonda, mais reforços são apresentados no Flusão. O repórter Rodrigo Ricardo conta pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, RR.
Salve, Lu e fã do No Mundo da Bola. Amanhã é dia de Volta Redonda e Fluminense, jogo que acontece no estádio Raulino de Oliveira e vai ter transmissão ao vivo da Nacional a partir das 9h15 da noite. Os donos da casa, comandados por Rogério Correia, perderam na estreia por 2-0 para o Madureira, em partida realizada no estádio Conselheiro Galvão. Já o tricolor empatou sem gols com o Sampaio Correia. Para a partida desta quarta, Marcão segue comandando um alternativo fluminense. O time principal segue treinando e os reforços seguem chegando. Até agora foram 7 contratações, entre elas o lateral esquerdo, de 32 anos, René. O jogador falou da sua relação com o técnico Mano Menezes.
Que há anos já teve algumas conversas para trabalharmos juntos, infelizmente não tinha acontecido. Aconteceu em 2022 no Internacional e agora é a segunda vez que estou trabalhando com ele. Lá conseguimos ser vice-campeões. Espero que aqui a gente possa conquistar títulos juntos, que eu acho que é o que mais importa na nossa carreira.
Com passagens por Flamengo e Internacional, René se define como um jogador regular e ciente das críticas feitas pelas torcidas onde passou.
Eu procuro sempre respeitar o adversário. Eu sou um cara que dificilmente vou fazer graça para agradar a torcida. Eu sei que às vezes o torcedor gosta de um jogador que pô, zoa o adversário e tudo, mas esse não é o meu perfil. Se você gostar de mim ou não, vai ser pelo que eu faço dentro de campo. Eu acho que é por isso que eu tenho que ser avaliado.
Lu, só para lembrar que o Flu quer trazer o Rony do Palmeiras e tenta manter o John Arias. O colombiano recebeu proposta do Zenit, mas o jogador não quer jogar na Rússia, e sim em outros mercados europeus. Na Copinha, o Flu enfrenta hoje o Água Santa pela terceira fase da Copinha, às 19h30 da noite. Valeu, Lu! Um abraço, tchau.
Valeu, RR. Rodrigo Campos, ao meu lado hoje. Rodrigo, Fluminense agora sim fazendo algumas movimentações, trazendo o René. René que encaixa bem nesse time do Mano Menezes.
Muito boa noite, Luciana Zogaib, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, eu sempre achei o René um jogador de regular para bom. Um jogador que normalmente ele acerta muito mais do que erra, mas não é aquele jogador para você falar pronto, seus problemas acabaram, o Fluminense está ótimo de lateral, René é a solução, não. Mas é um jogador útil, é um jogador que tem muita experiência, é um jogador que sempre busca o gol, sempre busca as linhas verticais do gramado. Eu acho que foi uma boa contratação, não a contratação para fazer você ir para o aeroporto com bandeirinha esperando o René Carreata, mas é um jogador interessante, sim.
O Fluminense tenta a renovação também com o Arias, né? Prometendo aí o maior salário do elenco. O Arias que já manifestou interesse de sair, mas pelo visto ele quer sair, mas só se for para um local onde realmente agrade, né? Que ele quer jogar a Champions League.
Eu acho que o Fluminense não pode realmente medir esforços para manter o Arias. É um jogador que deu muito certo, um jogador que até o ano passado, o ano retrasado, melhor dizendo, da conquista da Libertadores, ele teve um rendimento melhor do que no ano passado. Mas até porque ele também teve problemas de contusão, ele ficou afastado um tempo. Mas é um grande jogador e o Fluminense e tem uma identificação muito grande com o clube. Mas é lógico que se ele sentar à mesa e dizer, não, eu quero sair, aí eu sou a favor de não tentar sangrar os cofres para ele ficar. porque ele vai ficar só por dinheiro, não é isso. Ele tem que ficar porque ele quer jogar no Fluminense, porque a estrutura do Fluminense é boa, porque o projeto é bom, porque o salário dele é muito bom. Agora eu vou triplicar o seu salário, vai ser um dos maiores do Brasil, fica. Ah, então tá, então assim eu fico. Não, não é por aí.
Bom, ainda falando do Campeonato Carioca, o Botafogo tenta se recuperar da derrota para o Maricá e vai jogar contra a Portuguesa da Ilha do Governador. A bola rola a partir das 7h30 no estádio Nilton Santos. Os titulares ainda não devem entrar em campo e a equipe será comandada mais uma vez por Carlos Leiria. E ele fala sobre o elenco que está disputando a Taça Guanabara e a responsabilidade de comandar o Glorioso nesse início de temporada.
É um trabalho interessante porque esses jogadores já fizeram o Campeonato Brasileiro de aspirantes, então boa parte dos jogadores que eles jogaram, se eu não me engano 6, talvez 7, depois com a entrada do Cauê Lins, ele já tem, então já temos uma base que vinha jogando junto, foi vice-campeão brasileiro, e acredito que tipo, o acréscimo desses jogadores nos traz experiência. E ao mesmo tempo eles conseguem, pela capacidade que tem, chamar a responsabilidade. Acho que ficou muito claro isso no jogo que o Patrick fez, no jogo que ele assumiu a responsabilidade e buscou levar o nosso time para frente a todo momento. E com relação ao restante, eu me sinto muito confiante assim, de trabalhar, de conseguir desempenhar um trabalho onde o respaldo da direção tem sido muito, muito bom com relação ao que a gente tem feito.
Tá aí o Botafogo que perdeu, né, pro Maricá. O Botafogo nos últimos 2 anos não fez um bom campeonato carioca, mas em contrapartida foi muito bem no Brasileirão, conquistou esse ano passado Brasileiro, Libertadores. Mas como é que você tá vendo esse início aí de ano do Botafogo, Rodrigo? Muito, muito conturbado, né?
É, principalmente pelo que aconteceu no ano passado, ali atrás, há menos de um mês. Ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro, a gente esperava o início de 2025 muito mais tranquilo para o Botafogo, o que não quer dizer que 2025 vai ser necessariamente um ano de só problemas. Não, o Botafogo tem uma estrutura muito interessante, tem um investidor que passa por problemas financeiros, mas que em condições tem muito a ajudar o Botafogo. Agora, é de fato decepcionante. Não digo nem a derrota por Maricá na estreia, porque essa estreia do Campeonato Carioca foi totalmente atípica, esvaziada, com os times jogando os grandes com equipes reservas e qualquer resultado era absolutamente normal. Mas a minha preocupação maior é com o desmanche que está acontecendo no Botafogo, é com a quantidade de bons profissionais deixando o clube. E isso, de fato, é preocupante.
E ainda todo esse problema, né, de não pagar premiação, dos jogadores estarem... Clima não é muito bom lá pelas bandas do Botafogo. Vamos esperar que melhore. E chegou a hora do... Momento Estádio. Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
No Australian Open, Beatriz Adaidio começou bem vencendo a argentina Júlia Riera, de virada por 2-1. Bia avança para a segunda fase e jogará contra a russa Erika Andreeva. No naipe masculino, João Fonseca fez a sua estreia com vitória por 3 sets a 0, parciais de 7-6, 6-3 e 7-6, sobre o tenista russo Andrei Rublev. Com a vitória, João avança para a segunda rodada do torneio. A liderança da Superliga Feminina de Vôlei está embolada. O SESI Bauru venceu o Pinheiros por 3 sets a 0. As parciais foram de 25-18, 25-22 e 30-28. O Praia Clube lidera com 32 pontos, Osasco em segundo com 32, Minas em terceiro 31 e SESI Bauru com 30 pontos na quarta colocação. A próxima rodada começa no dia 20 de janeiro. Seguindo a sua rotina de treinamentos, o Comitê Paralímpico Brasileiro realizará o câmbio escolar paralímpico de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. 10 modalidades serão convocadas: atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol para paralisados cerebrais, halterofilismo, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. Os treinadores com seus auxiliares também participarão das atividades no Centro de Treinamento Paralímpico na cidade de São Paulo.
E o Comitê Paralímpico Brasileiro está sob nova direção. Desde o dia 1º de janeiro, o pernambucano José Antônio Freire ocupa a presidência da entidade que regula o paradesporto no país. O dirigente tem a missão de manter o Brasil entre as potências paralímpicas mundiais, depois do recorde de 89 medalhas, sendo 25 de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. A reportagem é de Lincoln Chaves.
Novo presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, José Antônio Freire, tem 60 anos. Perdeu a visão aos 15 devido a um descolamento de retina. Natural de Carpina, a cerca de 60 quilômetros de Recife, ele integra o movimento paralímpico desde os 18 anos. E não somente em Pernambuco, também na Paraíba. Foi atleta de futebol de cegos e presidiu nos últimos 8 anos a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV, que é responsável, além do futebol, pelo judô de cegos e o goalball. Única modalidade paralímpica que não é uma adaptação. Segundo ele, a meta é dar sequência ao trabalho que levou o Brasil ao recorde de 89 medalhas nos Jogos de Paris, com 25 ouros.
Nessa última Paralimpíada, as modalidades do CPB sobressaiu muito e a gente precisa colaborar com as confederações para que outras modalidades também tenham o mesmo sucesso que essas do CPB, CBDV, da canoagem, do taekwondo, que foram modalidades que conseguiram a maioria das medalhas agora, ultimamente, em Paris.
O dirigente assume o lugar do paulista Misael Conrado, que presidiu o CPB nos últimos 8 anos. Também ex-jogador de futebol de cegos, ele havia sido vice-presidente da entidade pelos mesmos 8 anos.
Primeiro, a gente revisitou a missão e trouxe a inclusão para o centro do propósito. A missão do CPB passou a ser, desde então, a promoção do esporte paralímpico, da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E isso originou em uma série de novos programas, educação paralímpica na escola, que hoje já capacitou mais de 62 mil professores no Brasil inteiro, o centro de referência, onde nós temos as escolinhas de esporte, que hoje são 74 no Brasil inteiro, com mais de 9 mil crianças atendidas. Criamos o Festival Paralímpico, que passou a ser a porta de entrada do movimento paralímpico, o próprio campo militar, onde a gente oferta o esporte inicialmente como um instrumento de reabilitação e depois também fazemos detecção de talento com aqueles profissionais, né, das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, que por alguma razão se lesionaram no exercício das suas funções.
O elo entre as gestões está na vice-presidência. O alagoano Johansson Nascimento, campeão paralímpico dos 200 metros para atletas amputados de membros superiores, segue no cargo que já ocupava no último mandato de Misael.
A decisão que eu tinha como atleta era uma decisão individual. E agora qualquer decisão que eu tome aqui no CPB é uma decisão que vai impactar coletivamente, que impacta principalmente pessoas que nem sequer eu conheço. Eu sei que vai continuar os desafios, o nosso país é um país de dimensões continentais e como é que vamos continuar avançando, levando o esporte paralímpico para todas as regiões do Brasil.
O maior desafio dos próximos 4 anos é manter o Brasil no top 5 do quadro de medalhas da Paralimpíada. Segundo José Antônio, o planejamento estratégico que vai nortear as ações do comitê para o ciclo dos Jogos de Los Angeles em 2028 e de Brisbane em 2032 já está em desenvolvimento.
Ele ainda está aí em uma fase de construção. Eu acho que até março, abril, a gente já vai ter esse planejamento consolidado. A gente tem feito um trabalho muito forte na base, na perspectiva exatamente de que o Brasil continue avançando nessa política de esporte, descobrindo novos atletas e enfim.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Bom, talvez uma das principais contratações do ano no futebol brasileiro, o meio-campo Oscar, foi apresentado oficialmente pelo São Paulo na tarde de hoje. O jogador celebrou a oportunidade de voltar a vestir a camisa da equipe que o revelou.
Estou muito feliz realmente estar de volta. E fui no Morumbi, acho que fui no Morumbi o ano passado, fui no Morumbi com meu filho também, assistir algum jogo. E ver esse calor da torcida, ver como que é gostoso assistir um jogo no Morumbi. Então, meu filho ama muito ir lá no Morumbi. Toda vez que a gente vinha de férias aqui, eu tinha que levar ele no estádio. Então, e agora, com certeza, ele teve um... Não só ele, acho que teve muitos aspectos, mas ele foi um peso muito importante para essa volta. e para mim também de realizar mais um sonho de realmente vestir essa camisa como eu queria ter vestido no passado e ter conquistado grandes coisas, e espero mostrar o meu melhor futebol aqui.
Oscar também comentou sobre a chance de disputar a Libertadores da América pelo São Paulo.
Eu acho que a Libertadores é um campeonato muito importante pro São Paulo. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe o respeito que todos têm pelo São Paulo Libertadores. E tá aqui de volta, tá aqui fazendo essa pré-temporada muito legal. Acho que estamos treinando bastante com o Isabel Dia. Essa pré-temporada está sendo muito importante pra gente, é muito legal estar aqui. O grupo tá bem unido, tá todo mundo se conhecendo cada dia mais, então isso aí é muito importante pra gente.
Rodrigo Campos, um reforço realmente de peso aí pro São Paulo. Podemos dizer que é, por enquanto, a melhor contratação do futebol brasileiro ou já é demais?
Deixa eu pensar aqui, pode até me ajudar nas grandes contratações até aqui do futebol brasileiro. Fluminense com Canóbio, não, Paulinho, eu acho que eu coloco no mesmo nível do Paulinho que o Luiz Ferreira me lembra aqui do Palmeiras. É um grande jogador, é um jogador que tem muitas qualidades, é identificado com o clube, está mais experiente depois desse período ausente. Acho que está aí, o Lu, entre talvez as três maiores contratações até aqui.
Vamos ver qual caldo vai dar Oscar aí para a equipe do São Paulo. Falando do campeonato pernambucano, o Sport tenta a primeira vitória na competição contra o Decisão. A bola rola a partir das 8 da noite na Ilha do Retiro. E o lateral direito Neto destaca a expectativa pela partida de logo mais e também pelo reencontro com a torcida do Leão.
A expectativa é a maior possível, né? A gente sempre acompanha muito os jogos, né? Vai lá pro estádio, vê a vibração da torcida, a animação deles. E a gente tá dentro de campo podendo sentir isso lá dentro é a melhor coisa que tem. Acho que a torcida coloca o time muito pra frente, isso querendo ou não é uma motivação maior pra gente tá representando essa camisa lá dentro.
Neto também garante que a equipe rubro-negra estudou bastante o adversário de daqui a pouco.
A expectativa é a maior possível, né? O César vem dando tranquilidade pra gente, dando confiança, passando a experiência que ele tem, né? Então acho que vai ser um jogo bastante bom pra gente, até porque a torcida vai estar lá junto, a gente jogando dentro de casa, o gramado é outro, a gente tá acostumado. A gente também vem assistindo os jogos do Decisão, né? Eles vêm do empate, então a gente sabe que vai ser um jogo duro, mas a gente tá pronto e determinado para esse jogo.
Rodrigo Campos, Sport também apostando bastante nessa temporada, né?
E precisa, porque tá retornando agora. A gente acompanhou vários jogos da Série B, viu que tem uma equipe bem montada, mas há um abismo de distância técnica e de exigência quando se fala da Série A. Então não tem outra alternativa, precisa sim investir. Tem uma torcida, Lu, que é uma das mais apaixonadas do futebol brasileiro, que ajuda muito, que comparece sempre em grande número, e eu acho que é inevitável essa coisa de investir, de ter audácia, de arriscar. Precisa disso para fazer bonito e se manter no seu verdadeiro lugar.
E sem dúvida que vai usar muito, né, o seu caldeirão, a Ilha do Retiro, que foi reformada, inclusive a gente acompanhou durante a Série B os jogos, quando o Sport voltou a jogar na Ilha do Retiro, como foi importante também.
E ficou um bom tempo, né, sem jogar na Ilha do Retiro, sentiu muito. Mas quando voltou foi aquela festa que a gente viu em vários jogos, é uma torcida brilhante. E vai fazer disso um aliado agora em 2025 também.
E chegou a hora do Fora de Série. E nesse Fora de Série, Luiz Ferreira destaca a venda da SAF do Santa Cruz para empresários mineiros. Vamos conferir.
Olha, Luciana, agora é oficial. O Santa Cruz celebrou a assinatura da proposta pela compra da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Clube, junto aos empresários mineiros Vinícius Diniz e Márcio Cadar, na noite desta segunda-feira. Os dois foram até o Recife para discutir os últimos detalhes da operação com o presidente Bruno Rodrigues. A assinatura, uma vez firmada, vai gerar obrigações para ambos os lados. Se o Tricolor Coral, por exemplo, decidir romper o contrato, terá que pagar multa aos empresários e vice-versa. Nos termos do negócio, ficou acertada a venda de 90% das ações do Santa Cruz em até 15 anos, no valor de R$1 bilhão. Os compradores devem investir esse valor em melhorias no estádio do Arruda e no centro de treinamento e também assumem integralmente as dívidas do clube. O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, celebrou celebrou o que chamou de dia histórico, a assinatura para a venda da SAF do clube. Em vídeo divulgado nas redes sociais do Santinha, o mandatário afirmou que a negociação será a solução para o clube.
Amigos tricolores, estamos aqui com o Conselho Deliberativo, a Comissão Patrimonial e o Poder Executivo para dar a grande notícia tão esperada para a nossa imensa torcida. Hoje assinamos a proposta vinculante da SAF. O principal objetivo de nossa gestão, que nós entendemos que é a solução para o clube. A gente que vem lutando há tanto tempo para alcançar esse objetivo, hoje é um dia histórico. É por isso que a gente vem trazer para vocês essas informações. Importante frisar que o valor ser investido no período de 15 anos é de mais de R$1 bilhão, o que vai sorreguer o clube e trazer de volta o Santa Cruz ao patamar que ele nunca devia ter saído. Estou muito feliz em dar esta notícia à nossa imensa torcida.
Esse é o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e o próximo passo agora é trocar as minutas de contrato e levar a proposta para apreciação no Conselho e na Assembleia Geral de Sócios. Vale destacar que a assinatura desse acordo não depende de uma Assembleia, já que o presidente Bruno Rodrigues pode constituir sozinho a SAF do clube depois de mudança no estatuto. No entanto, o dirigente afirmou à imprensa que vai levar o assunto para análise de todos dentro do Santa Cruz. E a gente espera que a venda da SAF do Santinha seja realmente a solução para tantos problemas que o clube enfrenta nesses últimos anos. Beleza, Luciana?
Beleza, Luiz Ferreira. É, Rodrigo Campos, as SAFs, né, vão tomando força cada vez mais no nosso futebol.
É uma realidade irreversível. Alguns vão resistir mais tempo, outros não. Agora, se daqui a 10 anos, daqui a 8 anos, a gente vai falar, olha, esses clubes acertaram muito, esses clubes erraram muito, não sabemos. Mas que é um caminho irreversível hoje para 70% dos clubes do futebol brasileiro, isso eu não tenho a menor dúvida.
Bom, voltando a falar do futebol do Rio de Janeiro, o Vasco realizou a apresentação oficial do volante Tchê hoje à tarde. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo no ano passado, o jogador se disse muito à vontade com a camisa do Trembala da Colina e se colocou à disposição do técnico Fábio Carilli para jogar onde for necessário.
Uma semana ainda de clube, me sinto muito ambientado, me sinto adaptado, a recepção dos outros jogadores foi muito boa. Esperava, mas não esperava que eu me sentisse tão bem, tão à vontade assim, tão rápido, né? Em tão pouco tempo. Sobre funções, eu posso atuar em diversos setores, né, do campo. Só que como eu vou me adequar, como eu vou me encaixar, isso daí eu deixo pro treinador. É difícil eu te falar alguma coisa aqui agora, é o início de um trabalho só. O que eu posso deixar claro é que a entrega não vai faltar. Chego totalmente disposto, feliz. Querendo aprender com os mais jovens, aprender com os mais experientes, passar algo que eu possa passar para os jogadores. E muito feliz, muito contente de estar aqui. Espero que as coisas possam correr bem, né, para que a gente possa dar muita alegria ao torcedor vascaíno.
E quem também foi apresentado hoje foi o zagueiro Lucas Oliveira. O defensor pertencia ao Cruzeiro, estava emprestado ao Kyoto Sanga do Japão e chega sem custos a São Januário. Lucas Oliveira fala sobre os primeiros contatos com o técnico Fábio Carilli.
Cara, eu acho que o resumo disso tudo é a gente trabalhar e poder se dedicar ao máximo aí no nosso setor defensivo. Assim, acho que a nossa equipe para defender não depende só dos quatro atrás e do goleiro, acho que depende da equipe no todo. E o professor já vem falando isso, que todo mundo tem que participar sem bola. E o Carilli, acho que é um dos especialistas aí, né, de trabalhar esse sistema defensivo. Acho que ele já vem agregando muito e independente de quem está ali, se é o mais velho, se é o mais novo, a gente já está aprendendo muito com ele nesses primeiros dias.
Aí, Rodrigo Campos, a gente vinha falando aqui alguns dias, né, sobre a necessidade do Vasco em contratar jogadores. Jogadores vêm chegando.
Vem chegando. O Tchê eu achei uma boa contratação. Esse
Lucas Oliveira.
O Lucas, eu confesso que não tenho tantas lembranças, então não seria justo avaliar. Vou esperar para ver. Agora, o Tchê é um jogador interessante, mas o Vasco precisa de muito mais, Lu. Muito pouco até aqui. O Lucas Oliveira e o Tietê não são contratações que vão resolver o time do Vasco, que tende a melhorar com os retornos do Paulinho, do outro volante, que agora me fugiu o nome, o Jair. O Vasco tende a melhorar. O Adson voltando, mas é pouco.
O Coutinho fazendo pré-temporada.
O Coutinho, o Payet, de repente, mais adaptado. Mas volto a dizer, ainda é pouco. O Vasco precisa de um bom lateral direito, o Vasco precisa de um bom meia de criação, o Vasco precisa de mais um bom atacante. O Verret, legal. Mas o Adson voltando, legal. Mas uma temporada longa precisa de mais gente.
E o Bahia anunciou o seu quinto reforço para a temporada de 2025 hoje à tarde. O nome da vez é o atacante William José, que rescindiu com o Spartak Moscou da Rússia e chega ao Tricolor de Aço sem custos. O atleta de 33 anos desembarcou em Salvador no último sábado para fazer exames e assinar um contrato até o fim de 2026. O centroavante já passou pelo futebol espanhol ao vestir as camisas de Betis e Real Sociedad, clube pelo qual se destacou a ponto de ser convocado para amistosos às vésperas da Copa do Mundo de 2018. O William também tem passagens pelo Real Madrid B, pelo Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton e Betis, time que defendeu até 2024. Ele é o quarto maior goleador brasileiro no campeonato espanhol, com 82 gols marcados. O Bahia, sim, vai formando um grande time.
Vai formando um grande time. Ano passado, em 2024, logo no início do ano, no início do brasileiro, falávamos, ah, o Bahia vai brigar ou pelo título ou para estar entre os quatro primeiros. Decepcionou, eu esperava mais do Bahia, mas continua com uma SAF forte, com um grupo de investidores forte, vem fortalecendo a sua equipe, tem tudo para em 2025 aprender com os erros cometidos em 2024 e fazer uma campanha melhor.
Valeu, Rodrigo Campos, bom demais. Ô, estar com você.
Você é brilhante, um grande beijo, hein?
Até a próxima, meu amigo. Olha, uma notícia não boa pra gente fechar aqui o No Mundo da Bola. Gabriel Jesus vai perder o restante da temporada do Arsenal por uma lesão sofrida no jogo entre Arsenal e Manchester United, válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O clube confirmou que o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. O lance da lesão aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo. Numa jogada de ataque do Manchester United, Gabriel Jesus deu um pique para trás e tentou tirar a bola do meia Bruno Fernandes. Ele tropeçou, caiu no chão e logo sentiu o joelho. Fica então de fora da temporada o Gabriel Jesus e é realmente uma pena, né, Luiz Ferreira?
Uma pena, um jogador que vinha numa crescente, voltando a ganhar oportunidade com o Mikel Arteta e sofreu essa lesão, pelo menos 8 meses parados aí de recuperação. A gente deseja a pronta recuperação aí pro Gabriel Jesus. Olha, Lu, quem acompanhou o programa No Mundo da Bola ontem, já nessa reta final, sabe que a gente trouxe todas as informações daquela treta entre a presidente Leila Pereira do Palmeiras e o Dudu.
Vai rolar processo.
Vai rolar processinho. Leila Pereira não gostou do desabafo, que colocou uma expressão que eu não vou repetir aqui, senão vou tirar o programa do ar. Maia foi considerada desmedida. Leila Pereira vai levar tudo para o homem da capa preta.
E faz bem, Leila Pereira, né?
E faz bem. Eu acho que ela tá com razão nessa situação toda aí. Dudu podia ter ficado calado. Ela podia ter segurado? Podia, mas Dudu podia ter ficado calado.
É, até porque a gente falou ontem aqui, né? Ela não faltou com respeito com ele, né? Ela disse que ele saía pela porta dos fundos, mas...
E de fato saiu.
Mas, enfim, veremos as cenas dos próximos capítulos. E No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Uma ótima noite pra vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Luciana Zogaibe.